Irã trocam novos ataques e preço do petróleo sobe. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Estados Unidos e o Irã trocaram ataques com mísseis e drones durante todo o fim de semana e também nesta segunda-feira, marcando a mais recente escalada de ataques no sudoeste asiático. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta segunda que foram ataques contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait, que destruíram sistemas de radares em Omã e tanques de combustível, além de depósitos de munição na base aérea Prince Hassan, na Jordânia. Já o grupo armado Houthi, alinhado ao Irã e que controla o norte do Iêmen, acusou a Arábia Saudita nesta segunda de atacar o aeroporto internacional de Sana'a. O porta-voz militar dos Houthis afirmou que o ataque saudita não ficaria sem resposta. Além dos ataques, segundo a agência Reuters, a manutenção do fechamento do Estreito de Hormuz impulsionou uma alta dos preços do petróleo em mais de 3% nesta segunda. Do outro lado do conflito, o presidente Donald Trump afirmou nesta segunda em entrevista à TV norte-americana que os Estados Unidos deveriam controlar o Estreito de Hormuz e serem pagos por isso. Segundo o Comando Central norte-americano, a última onda de ataques ocorreu nesse domingo em dezenas de alvos para reduzir a capacidade do Irã de continuar atacando o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. Os alvos dos Estados Unidos foram sistemas iranianos de defesa aérea, radares costeiros, mísseis e drones, além de pequenas embarcações. Pela primeira vez, os Estados Unidos disseram usar drones marítimos. Os norte-americanos negam que o Irã controle o Estreito de Hormuz. A retomada das hostilidades fragiliza ainda mais o acordo provisório firmado mês passado para encerrar o conflito após 60 dias de negociações. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E mercado financeiro reduz expectativa de inflação para 5,16%. Demais índices projetados continuam os mesmos, como o PIB. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
O mercado financeiro reduziu, pela segunda vez seguida, a expectativa de inflação para este ano. De acordo com o Boletim Focus desta segunda-feira, o índice deve ficar em 5,16%. O documento foi divulgado pelo Banco Central. Foi o segundo corte na projeção do IPCA, índice oficial de inflação, depois que Estados Unidos e Irã anunciaram um cessar-fogo e negociações para encerrar a guerra. Quando o conflito estourou, o preço do barril de petróleo disparou, ultrapassando $100. Depois caiu com a possibilidade de um acordo de paz. Nesta segunda, o valor está um pouco abaixo dos $80, mesmo com a retomada de ataques entre os dois países. Fora a inflação, os outros índices do Boletim Focus para 2026 permaneceram os mesmos. A economia deve crescer 1,99%, de acordo com os analistas consultados. O dólar deve terminar o ano em R$ 5,20 e a taxa básica de juros em 14% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Ministro Dino determina bloqueio de 6,1 milhões do ex-deputado Eduardo Cunha. Cunha é alvo de investigação sobre desvio de emendas parlamentares. A reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou o bloqueio de mais de 6 milhões e 100 mil reais do ex-deputado federal Eduardo Cunha por suspeita de desvio de emendas parlamentares. Segundo Dino, mesmo sem mandato, o ex-presidente da Câmara teria indicado pelo menos 21 emendas para as cidades de Minas Gerais. A defesa de Eduardo Cunha nega qualquer irregularidade. O ex-deputado é alvo da mesma investigação que bloqueou 119 milhões de reais do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, também por indicação irregular de emendas. Segundo o ministro Flávio Dino, as emendas indicadas por Eduardo Cunha foram documentadas de forma fraudulenta para ocultar o verdadeiro solicitante. Durante a Operação Transparência, a Polícia Federal identificou no celular da servidora da Câmara dos Deputados, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, mensagens e planilhas que indicam um esquema de direcionamento de verbas comandado por Eduardo Cunha. Tuca seria responsável pela organização e encaminhamento das emendas do orçamento secreto. Para o ministro, o fato de um terceiro, sem atuação no parlamento brasileiro, ter poder e ingerência sobre o orçamento público é gravíssimo. Dino afirmou que a situação materializa o que há de mais nefasto em termos de desvios envolvendo o orçamento secreto. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Crédito do Move Brasil para entregadores é adiado para 27 de julho. As informações com Priscila Terezo, da Rádio Nacional.
Entregadores e motociclistas de aplicativos vão ter de esperar mais um pouco para comprar motos e bicicletas pelo Move Brasil, programa de financiamento do governo federal. Isso porque o início do acesso à linha de crédito, previsto para começar nesta segunda-feira, foi adiado para o dia 27 de julho. Segundo o governo, a mudança de data ocorreu para que fossem concluídos testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas dos órgãos públicos e das instituições financeiras para evitar falhas na contratação e garantir um atendimento seguro aos interessados. Assim, profissionais que usam motocicletas ou bicicletas como ferramenta de trabalho poderão procurar os bancos participantes para solicitar o financiamento daqui a 2 semanas, a partir do dia 27 de julho. A análise dos pedidos será feita pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e por outras instituições financeiras credenciadas. Podem participar entregadores que utilizam bicicletas ou motocicletas cadastrados em plataformas de aplicativo há pelo menos 6 meses e que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas. Também podem solicitar o financiamento entregadores ciclistas, motofretistas e mototaxistas profissionais que tenham carteira assinada há pelo menos 6 meses na mesma empresa. Para dar início ao pedido, é preciso realizar o cadastro na plataforma gov.br. Depois da inscrição, o governo vai verificar se o trabalhador atende aos critérios estabelecidos pelo programa. No entanto, a aprovação cadastral não garante a liberação do crédito de forma automática. O financiamento vai depender da análise da instituição financeira escolhida. Cada beneficiário vai poder financiar um único veículo, entre bicicleta elétrica, motoneta, ciclomotor, motocicleta elétrica ou motocicleta flex. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Novas regras apertam cerco contra propagandas enganosas de bets. Descumprimento das normas pode gerar multa de até 20% do faturamento. A reportagem de Alsama El Gauri, da Rádio Nacional.
Já estão em vigor as regras mais duras para a publicidade de apostas online no Brasil, as chamadas bets. A portaria com as normas foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O texto proíbe as empresas de apresentarem as bets como fonte de renda e investimento ou como um sinal de êxito pessoal. É vedado também o uso de análises técnicas, opiniões de especialistas e da participação de influenciadores para induzir o público a realizar apostas. Além disso, fica expressamente proibida a exibição de prêmios históricos de resultados ou ganhos em dinheiro. As novas regras estabelecem ainda tolerância zero para publicidade voltada a menores. As plataformas digitais, redes sociais e provedores de aplicativos, por exemplo, devem adotar medidas para bloquear conteúdos de apostas direcionados a crianças e adolescentes. E no caso da veiculação de anúncio ou de impulsionamento de apostas para maiores de 18 anos, essas plataformas devem verificar previamente se o anunciante é autorizado. O descumprimento das novas regras pode gerar sanções administrativas, como multa de até 20% do faturamento, suspensão ou cancelamento das atividades. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Saúde.
E casos de dengue caem mais 84% no Acre. Mais 3 municípios mantêm alta incidência. A reportagem é de Dejanaine Oliveira.
O Acre registrou uma redução expressiva nos casos de dengue de 2026, mas o avanço no controle da doença ainda não elimina a preocupação das autoridades de saúde. Dados do Boletim Epidemiológico número 5 da Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, mostram que, embora o número de confirmações tenha despencado em relação ao ano passado, 3 municípios continuam classificados com alta incidência da doença. Entre as semanas epidemiológicas 1 e 20 deste ano, o estado contabilizou 1.455 casos prováveis de dengue, frente aos 7.063 registrados no mesmo período de 2025, uma redução de 79,3%. Os casos confirmados caíram de 6.407 para 993, o que representa uma diminuição de 84,5%. Apesar da queda expressiva, o boletim aponta que Chapuri, Mâncio Lima e Porto Walter permanecem com incidência considerada alta. Chapuri lidera o ranking estadual com 670,5 casos por 100 mil habitantes, seguida por Mâncio Lima com 408,3 e Porto Walter com 408,2 casos por 100 mil habitantes. Os demais municípios foram classificados com incidência baixa ou média. No cenário estadual, a incidência acumulada é de 165,2 casos por 100 mil habitantes, índice classificado como médio. Mesmo com a redução das notificações, a CESACRA destaca ainda que a circulação do vírus da dengue, reforçando a necessidade de manter as ações de vigilância epidemiológica, combate ao mosquito Aedes aegypti e prevenção da doença. Rio Branco continua concentrando o maior número absoluto de casos. A capital soma 607 confirmações, o equivalente a aproximadamente 61% de todos os casos registrados no Acre até a 20ª semana epidemiológica. Em seguida, aparece em Cruzeiro do Sul, com 153 casos, e Mâncio Lima, com 66. Na avaliação da CESACRE, a redução da transmissão em 2026 pode estar associada à maior imunidade da população ao sorotipo DV1, ao fortalecimento das ações de controle vetorial e aos fatores ambientais e climáticos. No entanto, o boletim alerta para a possibilidade de mudança no cenário epidemiológico com a circulação do sorotipo DV3, situação que pode favorecer o aumento de casos e o surgimento de formas mais graves da doença. Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde recomenda que os municípios mantenham o monitoramento epidemiológico, reforce o combate aos criadores do mosquito, amplie as ações de educação e saúde e intensifique a vacinação contra a dengue, evitando um novo crescimento da doença nos próximos meses. De Jonane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
O Acre permanece em alerta para a tuberculose, mas se destaca pela alta taxa de cura. A reportagem de Ângela Villanova.
O estado do Acre permanece em posição de alerta no cenário epidemiológico nacional em relação à tuberculose. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de 2026, atualizado pelo Ministério da Saúde em junho deste ano, o estado registrou em 2025 um coeficiente de incidência de 56,8%, casos por 100 mil habitantes, totalizando 502 novos casos da doença. Com esse índice, o Acre está entre as 7 unidades federativas brasileiras que apresentam taxas superiores a 50 casos por 100 mil habitantes. Apesar da elevada incidência, o sistema de saúde acreano apresenta resultados positivos no manejo clínico dos pacientes. O estado registrou uma das maiores proporções de cura entre os casos novos de tuberculose, confirmado por exames laboratoriais. Em 2024, a taxa de cura do Acre foi de 83,2%, desempenho significativo superior à média nacional, que alcançou 65,5%. Em âmbito nacional, o boletim aponta um avanço importante na ampliação do diagnóstico da tuberculose. Entre 2021 e 2025, o Brasil registrou um aumento de 76,3% na realização de testes rápidos moleculares, tecnologia considerada essencial para a detecção precoce da doença e o início oportuno do tratamento. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
E Cruzeiro do Sul registra uma redução expressiva nos casos de dengue e malária em 2026. As informações com Gledson Albano.
De acordo com o coordenador de vigilância em saúde, Leonísio Messias, entre a primeira e a 27ª semana epidemiológica de 2026, foram registrados 379 casos prováveis de dengue. No mesmo período de 2025, foram 2.367 notificações. A redução é resultado das ações de combate ao mosquito e da participação da população.
Os agentes, eles estão diariamente, né, nas casas, fazendo visitas, orientando a população quanto ao cuidado nos seus depósitos de água. nessas visitas, eles fazem eliminação de pequenos depósitos, eles fazem o tratamento daqueles depósitos que não podem ser eliminados e também orientações.
Com a chegada do período de estiagem, a Secretaria de Saúde reforça o alerta para os reservatórios de água. Segundo a coordenação, as caixas d'água continuam sendo os principais criadores do mosquito transmissor da dengue no município.
No nosso município aqui de Cruzeiro do Sul, as caixas d'água é que são o reservatório que concentra maior número de larvas, onde nasce mosquito. E o que que a gente pede é exatamente o apoio ainda maior da população para manter essas caixas d'água a nível do solo tampadas, para evitar que o mosquito nasça.
Os números da malária também apresentaram redução. Entre 1º de janeiro e 6 de julho deste ano, foram confirmados 797 casos contra 1.536 no mesmo período de 2025, uma queda de 48%.
Esse acesso no período de verão, que a gente não tinha no inverno, onde os ramais não davam para entrar nem com a moto, agora sim, a mobilidade vai ser maior, a vigilância intensificada para que os agentes vá até a residência nesses locais onde não tinha acesso no inverno, fortalecendo ainda mais essa vigilância, tratando de forma mais oportuna e tendo um diagnóstico de qualidade, buscando reduzir o número de casos de malária.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação.
A Anvisa determina a apreensão de lotes falsificados do remédio Manjaro. Vamos conferir na reportagem de Alção Melgauri.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro. A medida foi tomada após o fabricante identificar no mercado unidades com características diferentes das originais. Segundo a Anvisa, os lotes que não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados são Monjaro 10 miligramas, lote 85-50-44 e Monjaro 15 miligramas, lote Dedidado 880403, lote Dedidado 854901 e lote MJR257. As irregularidades incluem lotes não reconhecidos, números de série incompatíveis, dispositivos de aplicação fora dos padrões originais e erros de grafia na rotulagem. A mesma medida também determinou a apreensão de medicamentos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricados por empresas sem autorização de funcionamento. Os itens não podem ser vendidos, distribuídos, fabricados, divulgados ou utilizados. Entre eles, estão lotes de medicamentos e produtos das marcas PSM Penaforte Produtos Naturais, Bálsamos Gs Suplemento Natural e Movis Indústria e Laboratório. A íntegra da Resolução 2693 de 2026 pode ser consultada no Diário Oficial da União. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgão.
Estudo do Unicef revela alto número de cesáreas sem necessidade médica. A reportagem é de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
Um estudo divulgado pelo Unicef nesta segunda-feira revela que muitas brasileiras que desejam ter um parto normal acabam passando por uma cesariana sem necessidade médica. Entre os motivos estão a falta de informações durante o pré-natal, a pouca participação dos parceiros e o acesso limitado à analgesia, à administração de medicamentos para alívio da dor. 60% do total de nascimentos no Brasil são realizados por cesariana. Considerando apenas a rede particular, esse percentual chega a quase 90%. A especialista em saúde e nutrição do Unicef no Brasil, Stephanie Amaral, avalia que há uma diferença importante entre o número de mulheres que querem um parto normal e o daquelas que efetivamente tomam essa decisão. Ela cita uma série de fatores que contribuem para a escolha final pela cesariana.
Pesquisas mostram que em torno de 70% das mulheres querem um parto normal, porém o Brasil está entre os 3 países com maior número de cesarianas do mundo. E ouvindo gestantes, puérperas e profissionais de saúde, a nossa pesquisa mostra que essa decisão vai muito além de uma escolha individual da mulher. Então a gente esbarra em obstáculos estruturais, informacionais e relacionais que se retroalimentam e que num momento de insegurança e de dor, acabam favorecendo e gerando gatilhos para uma cesariana mesmo sem necessidade.
De acordo com o levantamento, ao longo da gravidez, a mulher recebe influências de familiares, profissionais de saúde, experiências de outras pessoas e até de fatores culturais e sociais que podem afetar a decisão pelo parto normal ou pela cesariana. O estudo ouviu mais de 130 pessoas entre gestantes, puérperas e profissionais de saúde em Belém e São Paulo. Um dos achados aponta que mães, avós, tias e sogras exercem forte influência sobre as futuras mamães e que os parceiros podem defender uma cesariana para interromper o sofrimento da gestante em trabalho de parto. A pesquisa também identificou que a falta de oferta de medicamentos analgésicos faz com que algumas mulheres enxerguem a cirurgia como a única alternativa para lidar com a dor. Já na rede privada, a estrutura oferecida pode influenciar na escolha pela cesariana, mesmo sem indicação clínica. Por outro lado, a recuperação mais rápida, o medo da cirurgia e experiências positivas anteriores aparecem entre os principais motivos para a escolha do parto normal. Com base nos resultados, o Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou a campanha Parto Normal, uma escolha que merece respeito, que busca incentivar o debate e ampliar o acesso a informações sobre o parto seguro, humanizado e respeitoso. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. Em uma semana, 3 embarcações naufragam na região do Juruá.
Focos de queimadas no Acre caem 43% no primeiro semestre de 2026. Voltamos já.
Vem aí, 104,5, Rádio Difusora FM. Vai tremer.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Ecriana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
O programa Gente em Debate traz para você uma análise profunda dos principais acontecimentos.
Uma qualidade fenomenal. 104,5. 104,5. Será a nova frequência da Rádio Difusora Acreana.
Do Brasil. BYD é Ravieira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0% e carregador wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada por 175.990, com taxa 0% ou super bônus de até R$10 mil no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0% em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. E focos de queimadas no Acre caem 43% no primeiro semestre de 2026. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
O Acre registrou 41 focos e queimadas entre janeiro e junho de 2026, uma redução de 43% em comparação ao mesmo período no ano passado, quando foram contabilizados 72 focos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, IPE. Apesar da queda, o início do verão amazônico já indica aumento nas ocorrências. Somente nos primeiros 10 dias de julho foram registrados mais de 23 focos, levando o total para 64 em todo o estado. Feijó lidera o ranking de municípios com mais registro no primeiro semestre, com 11 focos, seguido por Cruzeiro do Sul e Tarauacá, com 5 cada. Rio Branco aparece com 3 focos no levantamento do INPE, embora a Defesa Civil Municipal informe que a capital já contabilizou
80 ocorrências em 2026, número de 45,5 menor que o registrado no mesmo período do ano passado. A Defesa Civil informou que o plano de contingência para o período de queimadas já está em execução, com ações integradas entre os órgãos ambientais e o Corpo de Bombeiros. Especialistas também alertam que a influência do fenômeno El Niño pode favorecer o aumento das queimadas e dos incêndios florestais durante a estiagem. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E boletim aponta El Niño muito forte e prevê cenário de risco para o Acre. As informações com Dejanaine Oliveira.
O fenômeno climático El Niño projeta um cenário de preocupação para todo o Brasil, incluindo o Acre. De acordo com o primeiro boletim do painel El Niño 2026 e 2027, a intensidade do evento climático deste ano pode atingir níveis considerados muito fortes, com modelos indicando uma probabilidade superior a 90% de permanência do fenômeno, pelo menos até o início de 2027. O boletim é um trabalho conjunto entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, o Serviço Geológico do Brasil, o SGB, e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SEDEC. Para o boletim, a caracterização de um El Niño muito forte ocorre quando as anomalias de temperatura da superfície do mar, o TSM, no Oceano Pacífico Equatorial, excedem 2 graus. Para o segundo semestre de 2026, os prognósticos apontam uma alta probabilidade de que as temperaturas fiquem acima da média climatológica, aumentando o potencial para os episódios de ondas de calor. O boletim também faz a previsão para o trimestre julho, agosto, setembro de 2026, que indica chuvas abaixo da média no centro-norte do país, afetando áreas da região norte. O estado do Acre está inserido em uma das zonas mais sensíveis às consequências do El Niño neste período. O boletim destaca pontos críticos para a região, que são eles risco de incêndios florestais, vulnerabilidade ambiental e agricultura e subsistência. Devido à natureza muito forte prevista para este El Niño, o boletim reforça a necessidade de um acompanhamento contínuo pelas autoridades de defesa civil e órgãos de monitoramento. Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Em uma semana, 3 embarcações naufragam na região do Vale do Juruá. Vamos compreender melhor na reportagem de Nonato Costa.
Atenção, navegantes. Atenção, passageiros que dependem do Rio Juruá. O sinal de alerta está ligado e a ordem agora é cautela total. 3 embarcações afundaram em menos de uma semana no trecho entre Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Taumaturu. Felizmente, ninguém morreu, mas o aviso está dado e o perigo é real. O rio baixou rapidamente e quem conhece o Juruá faz o alerta. O proprietário de lanchas, conhecido como Carlinhos, explicou que a redução do nível das águas expõe bancos de areia, troncos e dezenas de obstáculos submersos. Segundo ele, esses obstáculos escondidos são a principal causa dos acidentes e estão tornando a navegação extremamente perigosa. Por isso, se você vai viajar nos próximos dias, preste muito atenção a essas recomendações de segurança do Sistema Público de Comunicação. Para os pilotos e donos de lancha, reduzam a velocidade. Não naveguem à noite ou sob baixa visibilidade. O conhecimento do leito do rio e a atenção redobrada aos sinais da água podem salvar vidas e evitar a perda do seu patrimônio. E para você, meu amigo passageiro, exija o uso do colete salva-vidas desde o momento do embarque até a chegada. Fique atento às orientações do piloto e, em caso de qualquer anormalidade, mantenha calma para uma evacuação segura. Para Marechal Taumaturgo e Porto Walter, o rio é a única estrada. Por isso, cuidar da segurança flutuante é um dever de todos. Não facilite com o Rio Juruá. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança. E o Acre apresenta a redução de 34,7% nos registros de pessoas desaparecidas. As informações com Darlene Cardoso.
O perfil das pessoas que desapareceram no Acre é composto, na maioria, por homens adultos. É o que aponta os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp, referentes aos períodos de janeiro e maio de 2026. Dos 198 casos de desaparecimento registrados nos primeiros 5 meses do ano, 122 dos envolvidos são homens e 62 são mulheres. Em 14 casos, não houve registro de gênero. O padrão se repete entre as pessoas perdidas das 129 localizadas no período. 81 são homens e 38 são mulheres. Em relação à idade, a maioria das vítimas é maior de 18 anos. O mês de abril foi o mais crítico do ano, liderando tanto o número de desaparecimentos, com 48 casos, quanto o de localização. Com base nesses dados parciais, a taxa estimada para o Acre em 2026 é de 53 desaparecidos a quase 35 pessoas localizadas para cada grupo de 100 mil habitantes. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, o foragido do presídio Francisco de Oliveira Conde é recapturado em operação da Polícia Militar. Vamos para a primeira participação do nosso repórter Ivan de Carvalho.
O foragido da Justiça Francisco Guimarães Santana, de 26 anos, quase matou um policial civil na manhã do domingo, após sacar a arma do agente e efetuar um disparo. Francisco havia sido capturado na madrugada de domingo, em uma operação integrada entre a Força Tática e o 1º Batalhão. Investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, chegaram até o acusado. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia em flagrante para procedimentos cabíveis. Nas primeiras horas da manhã, alegou dores e pediu atendimento médico. Tudo não passava de uma farsa. Quando a ambulância do SAMU o levou ao pronto-socorro da capital. Após ser atendido e liberado, ele foi conduzido para a viatura da polícia. No trajeto, Francisco conseguiu sacar a arma do agente de segurança pública e disparou. Por sorte, o projétil atingiu placa de identificação de uma ambulância no pátio da unidade de saúde. O foragido foi contido imediatamente pelos policiais civis, após a equipe de segurança também dar apoio na situação. O mesmo foi levado para a delegacia, dando todos os procedimentos, onde ficou à disposição da justiça e passará por uma audiência de custódia. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da tentativa de homicídio. Francisco estava foragido desde 19 de julho de 2025, ou seja, do ano passado, após a fuga em massa do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan Carvalho.
E a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de ameaçar a própria mãe, uma idosa, e descumprir uma medida protetiva em Cruzeiro do Sul. As informações com Gledson Albano.
A ocorrência foi atendida após o neto da vítima acionar a Polícia Militar. De acordo com a denúncia, o homem estaria ameaçando a mãe para conseguir dinheiro que seria utilizado para comprar entorpecentes.
A equipe, ao chegar no local, foi informada por meio do neto da vítima, uma idosa, que o filho dela estava a importunando, né? E ele já tem um histórico de importunações aí, com o objetivo de extorquí-la, né? Exigia dinheiro para o consumo, para a compra de entorpecente, né? Que ele é usuário de entorpecentes.
Durante a consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que o suspeito era monitorado por tornozeleira eletrônica e estava proibido de se aproximar da mãe por decisão judicial.
Que esse indivíduo realmente ele tinha já passagens por crimes de violência doméstica, né? Já tinha um histórico anterior, inclusive contra a mãe. Então ele foi preso em flagrante delito. Além disso, ele era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica e tinha uma medida cautelar, né? De afastamento aí, né? Não manter contato com a mãe. Diante de toda essa situação, desse flagrante delito, a equipe prendeu esse indivíduo e o conduziu até a delegacia, onde ficará à disposição da nossa justiça acriana.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público.
Uma colisão frontal entre motocicletas deixa a mulher em estado grave, 2 feridos em Porto Acre. Voltamos com Ivan de Carvalho.
2 equipes do SAMU foram mobilizadas para atender uma ocorrência na região do município de Porto Acre. O caso aconteceu na última sexta-feira, na altura do quilômetro 1, no ramal Linha Nova, nas proximidades do comercial Andrade, na Vila do Incra. As vítimas foram identificadas como Cirlane Melo, de Souza, de 25 anos, e Leonardo Nascimento Freitas, de 36 anos. As outras vítimas foram Edgar Sussuarana Costa, de 20 anos. De acordo com as informações apuradas, Leonardo conduzia uma motocicleta Honda 160 de cor preta e trafegava com a sua namorada Cirlane Melo de Souza, que era garupa. Por circunstância que ainda serão apuradas e investigadas, as duas motos se chocaram. Com a violência do impacto, os três ocupantes das motocicletas foram feridos e precisaram ser socorridos imediatamente para o pronto-socorro. Leonardo sofreu fraturas na tíbia e também na fíbula e no punho direito, além também de múltiplas escoriações pelo corpo. Receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deram entrada, uma delas em estado estável e outro mais grave. A passageira Cirlane foi vítima de uma grave colisão e ela foi levada para o hospital entubada, que apresentava traumatismo craniano cefálico, fratura exposta no fêmur direito e também diversas escoriações pelo corpo. Seu estado é dado como gravíssimo. As circunstâncias do acidente serão investigadas e apuradas pela Companhia de Trânsito Pelotão Estadual. Para o Sistema Público de Comunicação.
E vamos para um breve intervalo e você confere no próximo bloco. Estudantes fazem protesto em frente à prefeitura devido à crise no transporte coletivo.
O trânsito ficou bloqueado e tumulto. Voltamos já.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil, BYD é Ravera, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0% e carregador Wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 km de autonomia combinada por 175.990, com taxa 0% ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0% em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Javiera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Yeah.
uma qualidade fenomenal.
Espaço do Povo. Espaço do Povo.
Olá, minha gente. Te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora!
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Estudantes de Rio Branco fazem protesto em frente à prefeitura devido à crise no transporte coletivo. O trânsito ficou bloqueado e também teve troca de agressões com servidores do município. As informações com Ivan de Carvalho.
A manifestação partiu por grupo organizado estudantil que ocuparam a frente da prefeitura de Rio Branco desde as 9 horas da manhã. Somente após uma reunião realizada em comissão com o prefeito de Rio Branco, RB Trans, representante da Câmara de Vereadores e outros do segmento estudantil, foi que a pista foi liberada. Na reunião com a comissão, vários pontos foram discutidos, entre eles, a ausência de ônibus para atender a classe estudantil da Universidade Federal e os horários que também não estava compatível. Após ouvir todos os apontos e reivindicações, o prefeito Alisson Mistene fez a sua pontuação, garantindo que 4 ônibus já seriam inseridos na linha a partir desta segunda-feira, afirmando que a tentativa de colocar vans e compartilhado para atender a demanda não foi satisfatório, portanto não será aplicado e disponibilizado para a população. Ônibus novos estão ou chegar diretamente de Rondônia, o que vai preencher as linhas que estão em desfalque desde o início do mês passado. Em seguida, foi feita uma conversa com o movimento, onde houve outras manifestações e a expressão insatisfatória diante do que foi colocado pelo próprio prefeito. Porém, o trânsito definitivamente foi liberado e assim o movimento segue, garantindo que se a promessa feita pelo prefeito não ocorrer, outros movimentos surgirão e acontecerão. Outra situação também que foi contestada foi os empurrões e agressões desferida de alguns servidores da prefeitura. Foi feito o pedido de desculpa pelo prefeito, porém ignorado por muitos, já que, segundo eles, não teriam invadido a prefeitura, e sim ocupado para uma conversa de comissão e avançar nas tratativas das reivindicações. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
O Instituto Federal do Acre, o IFAC, abre seleção para preenchimento de vagas em Sena Madureira. Reportagem de Darlene Cardoso.
O Instituto Federal do Acre, IFAC, está com inscrições abertas para preencher vagas disponíveis no curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, no campus de Sena Madureira. As aulas começam no segundo semestre de 2026. Essas vagas surgiram porque alguns alunos desistiram do curso, mudaram de faculdade ou cancelaram a matrícula. As oportunidades são para pessoas que se encaixam em uma dessas situações. Alunos do próprio IFAC que querem mudar de curso ou de campus, estudantes de outras faculdades que desejam transferir o curso para o IFAC, ex-alunos do IFAC que pararam de estudar e querem voltar, pessoas que possuem um diploma de faculdade e querem fazer uma nova graduação. Ao todo, são 10 vagas. 5 vagas para o quarto período da manhã e 5 vagas para o segundo período da noite. As inscrições são gratuitas e vão do dia 13 a 15 de julho. Para se inscrever, o candidato deverá juntar todos os documentos pedidos no edital em um único arquivo do tipo PDF e enviar para o e-mail da instituição. Só é permitida uma inscrição por pessoa. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E solicitação para votar em outra cidade começa dia 20 de julho. As informações com Igor Pereira.
Os eleitores que estiverem fora de sua cidade nas eleições podem participar do pleito com o voto em trânsito. A medida permite que quem estiver fora do seu domicílio eleitoral exerça o direito ao voto em outra sessão. A solicitação começa no dia 20 de julho e segue até o dia 20 de agosto e pode ser feita online no site do TSE. A possibilidade é restrita para quem estiver nas capitais ou em cidades com mais de 100 mil eleitores. Funciona assim: se o eleitor estiver em uma cidade dentro do seu próprio estado, pode votar para todos os cargos em disputa: presidente, governador, senador e deputados. Caso esteja em outro estado, o voto fica limitado apenas para o cargo de presidente. A Justiça Eleitoral pontua que, se a habilitação para o voto em trânsito for aprovada, o eleitor fica obrigado a votar no local indicado, perdendo o direito de votar na sua sessão de origem, mesmo que desista da viagem. Caso não compareça ao local escolhido, o cidadão deve justificar a ausência. Os detalhes no site tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Esportes.
É 7:56, falamos de esporte agora e a gente, claro, vai falar das semifinais da Copa do Mundo que começam nesta terça-feira. A França, a Espanha, a Inglaterra e a Argentina ainda lutam pelo título. Vamos conferir na reportagem de André Luiz Mendes, da Rádio Nacional.
Duas partidas sendo decididas na prorrogação, estão definidas as semifinais da Copa do Mundo. A Inglaterra empatou no tempo normal com a Noruega 1-1 e no segundo tempo da prorrogação, Jude Bellingham acabou fazendo o gol que deu a vitória e a classificação aos ingleses. Já com relação à Argentina, um jogo duro, um jogo difícil para a Argentina, um empate contra a Suíça em 1-1 no tempo normal, mas aí o atacante embolou, simulou uma falta, acabou recebendo o cartão vermelho, prejudicou o time e a Argentina apenas administrou o resultado com Julian Álvares e com Lautaro Martínez. Com isso, as semifinais estão definidas desta Copa do Mundo. Os jogos acontecerão já a partir de amanhã e na quarta-feira. Clássico amanhã, um jogo muito esperado pelo torcedor, às 16h, em Dallas, França e Espanha. E na quarta-feira, também às 16h, a vez da Inglaterra receber a equipe da Argentina em Atlanta, também às 16h. Desde 1990, que uma Copa do Mundo não reúne 4 campeões mundiais numa semifinal. Tivemos Alemanha, Itália, Argentina e Inglaterra, sendo que Alemanha e Argentina decidiram a Copa e com um gol de pênalti marcado pelo zagueiro Bremer contra o goleiro Goicoechea da Argentina, a Alemanha conquistou o título. Agora a história pode ser diferente, não temos duas daquelas seleções aí, nem a Itália, que não joga já 3 Copas do Mundo, e muito menos a Alemanha, que foi eliminada da competição. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta segunda-feira, já desejando uma excelente noite e excelente semana a todos. Hoje com a sonoplastia da Ângela conosco. Obrigado, Larissa.
Obrigada, Jonathan, e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17h.
Até lá.
FM, a difusora criando em breve vai operar na frequência
de 104,5
em frequência modulada, um som digital.
Aguardamos!
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que, irmão, a gente teve aqui um probleminha, nós vamos recomeçar, tá bom? Probleminha de comunicação, vamos recomeçar. Então, graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa. Graça é um prazer, uma satisfação bem grande. Irmãos, tenho o prazer de estar aqui com vocês, tá bom? É um prazer receber você aqui no programa e eu espero de todo o meu coração que o programa realmente seja uma bênção na sua vida, contribua para o seu crescimento espiritual, contribua para tirar dúvidas, para esclarecer e também para fortalecer a sua fé. Nós estamos aqui para isso. E se de alguma forma eu não estiver atingindo esse objetivo, você tem plena liberdade de me chamar no particular, manda uma mensagem para o meu zap. Se tiver dúvida, pergunte, eu vou responder. Se tiver alguma coisa a acrescentar, você também fala, eu posso corrigir no próximo programa. Lembrando que eu não sou Deus, eu sou filho de Deus. Então pode ser que eu erre. Mas quero deixar bem claro para você que eu tenho muito cuidado naquilo que eu vou falar para vocês. Eu não estou aqui, vocês veem que eu não peço dinheiro de ninguém, não estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus e graças a Deus, o Senhor realmente nos deu graça, a igreja que eu pastoreio paga o programa, então a gente não precisa da ajuda dos irmãos, né? E estamos aqui para realmente contribuir para o engrandecimento do reino de Deus. A minha visão é essa, irmãos, É o reino de Deus. Então, não estou aqui para explorar ninguém, não estou aqui para me aproveitar da fé e da confiança de ninguém. Nós estamos aqui para compartilhar Jesus. Essa é a missão, compartilhar o reino de Deus, aprender mais, né? E também trazer aquela mensagem que você precisa diariamente para o seu fortalecimento, às vezes para tirar você de uma situação de aperto, para tirar você de uma condição que você está vivendo, às vezes errada, mas a sua visão não percebeu que você está errado. E às vezes ouvindo o programa a pessoa percebe. Então, dito isso, mais uma vez, bem-vindo. Receba um abraço bem carinhoso, quero deixar um abraço carinhoso para todos vocês que me ouvem. Que Deus abençoe a você, a sua família. Deus abençoe os seus negócios, a sua esposa, filho.